nós tivemos o cuidado de contatar com os 497 municípios de todo o estado, e a grande maioria deles, 431, nos enviaram as respostas justamente porque este tema é pendente aí, né, um debate que o governo do estado está ampliando, que é o retorno às aulas o mais rápido possível, dentre, obviamente, as possibilidades do momento que a gente está vivendo. E a FAMURS tem uma preocupação principal com as escolas municipais, em comparação com a rede privada, especialmente, né? Em que há, sem dúvida nenhuma, uma diferença enorme entre a estrutura e infraestrutura das escolas privadas com as escolas municipais e estaduais. E nós queríamos ver como os municípios estavam tratando sobre isso, né? E nessa pesquisa, obviamente, o que mais nos chamou atenção foi o número muito baixo de escolas, apenas 15%, que estão enviando para os seus alunos as atividades de maneira online, utilizando aí a tecnologia. 94% das escolas estão enviando material para os alunos, e os outros 6% que querem começar a enviar agora no mês seguinte. Ou seja, as escolas do Rio Grande do Sul, pelo menos as municipais, elas estão mantendo os alunos em atividade. Agora, quando apenas 15% dessas escolas conseguem enviar o material de maneira online, no período em que a gente está vivendo, em que nós imaginávamos que a tecnologia já era algo que faz parte do nosso dia a dia, isso nos causou uma surpresa enorme. E ao avaliar as razões, em conversa com os municípios, né, a gente nota que há municípios em que a internet ainda não chegou, especialmente no interior, e do interior dos municípios do interior, né, nas zonas rurais, especialmente, e alguns, ou vários, né, com grandes problemas de infraestrutura na casa dos alunos. Né? Não tem computador, não tem um smartphone com capacidade para receber o material da aula, ou a pessoa não tem condição econômica de ter um plano de internet para poder acessar a internet da sua casa, e muito menos uma impressora para poder imprimir aí esses materiais e estudar melhor. Então, ou seja, este abismo que a pesquisa revela, ele nos chama atenção, nos acende um alerta e diz para nós que, obviamente, nós temos que tomar providências imediatas quanto a isso, para que a gente possa igualar melhor as condições da educação aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Prefeito, que ações seriam essas? Boa tarde, Rosângela. Que ações seriam essas em meio a uma pandemia em que a preocupação, obviamente, né, está voltada justamente ao retorno das aulas? Muitos pais estão apreensivos, querendo sim o retorno das aulas, mas também uma grande parcela de pais, inclusive o Sindicato dos Professores, estão preocupados na segurança e como vai se organizar este isolamento social dentro de uma escola, que não deve ser nada fácil.
Exatamente, né? Essa também é a nossa preocupação, porque segundo todos os especialistas sérios aí na questão da pandemia, a última coisa que deve retornar à normalidade são as escolas e os eventos com aglomeração de pessoas, né?
Sim.
Festas, bailes, etc. Ou seja, como que nós vamos, nós nem chegamos no pico ainda da contaminação aqui do estado, estamos com números menores do que no restante do país, evidentemente, mas todo mundo sabe que a pandemia ainda não chegou ao seu pico aqui no Rio Grande do Sul. Então, na opinião da FAMURS, e essa foi uma das razões da realização da pesquisa, nós queremos subsídios para dizer para o governo do estado de que ainda não está na hora de retornar às aulas, uhum, e que quando elas retornarem, a FAMURS tem uma posição muito clara. As aulas têm que retornar no mesmo momento para a iniciativa privada e para a escola pública. Nós não podemos fazer mais essa diferenciação entre o aluno da privada, que já é privilegiado, ao aluno da escola pública.
Bom, esse levantamento aqui a gente já fechou a conta, mas aproveitando aqui a sua presença, nessa semana nós tivemos mais um caso de impeachment aqui pela Serra Gaúcha, que, né, o prefeito Clayton Gonçalves de Farroupilha, que foi impeachmentado. Num momento como esse que a gente está vivendo com pandemia, com coronavírus, é uma situação que preocupa também a FAMURS?
Há dois na Serra, mas nós já tivemos outros casos no Rio Grande do Sul.
Sim.
Nesta legislatura, né?
Uhum.
Isso, na opinião da FAMURS, é muito ruim. A soberania popular, o voto, é o caminho para a gente, eventualmente, trocar governos que, na nossa opinião, estão ruins. E nos casos todos que eu acompanhei, ainda que de longe, de impeachment no Rio Grande do Sul, nesta legislatura, não nos parece que nenhum deles havia motivo real para uma medida tão gravosa de de troca de gestão, de administração. A democracia ela tem que ser mantida pelos seus instrumentos principais, e o impeachment é a medida limite, né, na troca de um governo, e tem que haver a comprovação concreta, né, de uma improbidade administrativa ou de um crime de responsabilidade. Não nos parece, nos casos que a FAMUR teve conhecimento e acompanhou pelas notícias, em que pese não ter olhado esse processo, que havia razões para isso, né, e na nosso entendimento o caminho é o voto. Ainda mais nesse caso de Farroupilha, que nós temos eleição este ano, né, e estamos vivendo uma pandemia, uma dificuldade imensa, todos os municípios estão passando, nos parece que o foco principal não deveria ser esse.
Aproveitando, prefeito Maneco, sobre a sua citação das eleições, é um ano que está preocupando muitos brasileiros, né? Um ano de eleições, mas também um ano atípico, o mundo está vivendo um ano atípico. O senhor acredita, a FAMURS acredita, vocês têm conversado sobre este ano tão importante e ao mesmo tempo atípico? O senhor acredita que teremos sim eleições esse ano ainda?
Na opinião da direção da FAMURS, em outubro, não há clima para a gente fazer processo eleitoral. Na verdade, os pratos, inclusive, já estão vindo. Né? Neste momento, por exemplo, fazer arrecadação financeira para pré-campanha. Né? Então, na nossa opinião, não há clima para eleição em outubro. É necessário que os prazos sejam ampliados, né? Mas também nós não debatemos ainda no detalhe qual seria o prazo ideal, até porque ninguém consegue fazer uma previsão concreta de quando essa pandemia vai acabar e quando nós vamos retornar à normalidade. Mas a direção da FAMURS não tem dúvida de que não há clima para fazer eleição no mês de outubro.
E vocês estão acompanhando esse processo, o que se espera, o que a FAMURS espera? Tem uma posição clara, né, da FAMURS sobre isso, mas também acompanhando com a Confederação Nacional dos Municípios também. E isso vai ter que ser decidido tão logo, né, prefeito? Porque está chegando logo aí.
Exatamente. O que a gente tem dialogado com a CNM, com o Congresso Nacional e o TSE também tem dito, é que o prazo para limite para esse debate é os meses de junho e julho, ou seja, logo em seguida. Né? Porque todos estão esperando a análise mais concreta dos prazos, até quando a pandemia vai durar. Então, está levando isso até o limite. Qual é o limite? É o início das convenções, que na regra vigente hoje, iniciam no mês de julho. Né? Então, o diálogo que nós estamos mantendo é de aguardar esses meses e ali, conforme o andamento da situação, e a gente espera que já tenha melhorado bastante, se definir a manutenção ou não da eleição e se definindo pela não manutenção, quando que ela poderia ocorrer.
Muito bem, 1h33. Mais algum outro questionamento, Rô? Fechamos.
Prefeito, só uma dúvida. Nas conversas, seria o fato de empurrar mais para frente, passar, virar o ano, para a gente tentar entender melhor, porque é um ano de extrema importância para os municípios, né? E tem prefeitos que estão, como no caso aqui em Caxias do Sul, que é um prefeito que foi nomeado em função do impeachment, o vice que assumiu em Farroupilha, enfim, as cidades têm as suas diferenciações. Seria o fato de anularmos um ano como ano político e transportarmos para frente, ou tem outras sugestões ainda que são ventiladas, prefeito?
Tem uma PEC tramitando no Congresso de fazer eleições únicas, né? Então, de estender isso até 2022. Mas nos parece que a proposta que hoje tem mais corpo e que deve ser aprovada é de estender alguns meses apenas, né, para que os prazos eleitorais possam ser renovados e a gente realizar a eleição, quem sabe, no final deste ano, início do ano que vem.
Quais seriam os pontos negativos se realmente tivéssemos uma eleição única em 2022?
Essa é uma opinião pessoal minha, né? Porque okay. A FAMURS não debateu esse tema assim, no detalhe que seria necessário para te dar uma posição da entidade. Na minha opinião, o ponto negativo seria a quantidade de votos que nós teríamos que depositar na urna e o debate próprio da eleição, que seria esvaziado, né, especialmente nas questões municipais, né, porque a eleição presidencial tenderia a ter a nossa atenção maior e a eleição para vereador e prefeitos, que são tão importantes quanto a eleição nacional, nos parece que ficaria em segundo plano e confundiria o eleitor. Se nós tivéssemos um sistema no país com menos partidos, né, melhor organizado, talvez fosse possível uma eleição única. Mas no atual modelo, em que nós temos 40 partidos arredondando, né, inúmeras formas de coligação e de maneiras de se disputar uma eleição, em que o governador, o presidente e o prefeito, às vezes, estão em chapas separadas, né, nas coligações locais. Então, nos parece que a eleição ficaria muito confusa e não seria a melhor forma de fazer um debate.